Você não pode falar eu sou inteligente, você não pode falar eu sou muito inteligente, eu sou inteligente pra caralho. Não pode não pode falar isso na primeira pessoa. Porque é um dom que aparentemente parece uma filha da putagem de Deus que deu pra você e não deu pro outro, e do qual só você vai tirar proveito.
Debates Inúteis, o programa que não vai mudar a sua vida.
Bem-vindos ao Debates Inúteis, o programa que não vai mudar a sua vida, mas vai te fazer companhia nos momentos de bloqueio criativo. Quem nunca, né? Eu sou o Thiago Pascoaloto e hoje estou na companhia de Melina Harden, já que o Álvaro faltou na gravação porque tinha problemas para resolver com a justiça brasileira. O que será, né? Ele se faz de bonzinho nesse podcast, mas alguma coisa ele aprontou. Mel, como anda a sua criatividade?
Olha, você me pegou numa semana babado, viu? Eu tive altas crises, tipo assim, o que eu tô fazendo? Da onde que vem? Será que realmente eu sou boa nisso? Porque não tá saindo nada da minha cabeça. Essa semana foi bem babado, mas hoje foi um dia que eu fiz um projeto muito legal, fazer uma gravação, e aí eu... O negócio fluiu, assim, e aí eu tô de novo me achando muito maravilhosa e criativa.
Ah, tá. Então, que bom que você tá se achando criativa, porque a gente vai testar a sua criatividade agora.
Ai, meu Deus.
Seja criativa e anuncie o nosso OnlyFans.
Gente, é o seguinte, se você quer ver o Thiago pelado, o Álvaro pelado e eu de calcinha e sutiã, você pode entrar, assinar o nosso OnlyFans, que é o Apoia-se Debates Inúteis. No Apoia-se do Debates Inúteis, você vai ganhar 2 episódios exclusivos por mês e você só paga R$9.
É isso, arrasou. Melhor que a Kátia Fonseca anunciando Herbalife.
Eu falei muito... que eu tava criativa e maravilhosa, mas eu só consegui vender falando que a gente fica pelado.
Tá bom. É isso, cada um vende o que tem. A gente tem a pornografia. Então vamos lá pra nossa convidada, porque quando a gente decidiu falar sobre esse tema, é porque partiu de um bloqueio criativo nosso, né, Mel? A gente tava meio que assim, dividindo assim, as nossas dores, nossas angústias. Que porra, essa semana não tá rolando. Vamos fazer um episódio sobre criatividade? Vamos. Vamos chamar quem? Vamos chamar a pessoa mais criativa e inteligente que eu conheço. Ela é escritora, roteirista, jornalista, apresentadora, formada em física nuclear, também é leitora de jornal, faz tricô nas horas vagas e ainda tem o mais precioso dos tesouros, o tempo. Sim, quando eu convidei ela para participar deste podcast, com gravação em uma sexta-feira 13, às 13 horas, ela prontamente respondeu: aceito, minha amiga e ex-chefe, sim, porque eu encho a boca para falar isso, Rosana Herrmann. Bem-vinda, Rô!
Minha maravilhosa, Thiago maravilhoso, muito feliz de estar aqui. Porque, gente, a gente tem que ficar no mesmo hemisfério quando esse mundo racha no meio. É só isso que eu peço a Deus. Uma hora o mundo vai... não vai implodir. Ele vai rachar no meio. E eu quero ficar na mesma metade que vocês, tá bom?
Eba.
É isso que eu quero.
Amém.
Ô, Rô, eu fiz uma pergunta no Twitter essa semana. Só que assim, eu fiz com segundas intenções. Eu coloquei assim, enquanto eu escrevi o roteiro aqui desse programa, eu perguntei o seguinte: qual a pessoa mais inteligente que você conhece? E em 12 segundos, eu fiz a pergunta, em 12 segundos chegou a resposta Rosana, que veio da seguidora Camila Rinaldi. Outras pessoas também falaram seu nome, mas foram assim, em 12 segundos... a primeira resposta que veio com o seu nome. Foi esse o tempo. E quando eu fiz essa pergunta, eu já imaginava que alguém ia responder: Rosana, você se enxerga desta forma, assim? Em que momento caiu a ficha? Tipo, porra, eu sou foda pra caralho.
É, eu queria ser linda, não deu. Essa é sempre a primeira opção. Linda e gostosa. Eu acho que a primeira opção é sempre aquela do auditório que era do Gugu, né? Lindo, tesão, bonito e gostosão. Eu acho que isso é a meta de vida de toda pessoa normal. Mas, assim, como eu fiquei pequenininha, não cresci, não nada, eu resolvi que eu ia ser engraçada, porque a minha melhor amiga era linda, então eu queria ser engraçada, essa era a minha segunda opção. Mas eu ia muito bem na escola, eu pensava muito rápido, e então eu descobri que eu era uma terceira coisa, nem bonita, nem tão engraçada, mas que eu era uma criança inteligente. Porém, eu logo descobri, tenra idade, já semi-analfabeta, mas eu já tinha descoberto o seguinte: que ninguém gosta de gente inteligente. até gosta, mas não gosta de dizer. E tem mais. É uma coisa que você nunca vai poder dizer que você é. Os outros é que vão ter que dizer que você é. Você pode falar, gente, tô gata, tô gostosa, tá linda. Você não pode chegar e falar, gente, eu fiz um negócio hoje, eu fiz um cálculo foda, escrevi um negócio foda, porque eu sou muito inteligente, eu tinha um raciocínio. Você não pode falar.
Ela é arrogante, ela se acha.
É arrogante, metida, insuportável. Então é assim, você tem que, se você perceber que você é inteligente, faz o seguinte, você usa pra você, você compartilha com as pessoas tudo que você for capaz, ensina, conta, diz como você descobriu e tal, mas é como se você não pudesse falar a palavra, você não pode dizer a frase, eu sou, você não pode falar eu sou inteligente, você não pode falar eu sou muito inteligente, eu sou inteligente pra caralho, não pode, não pode falar isso na primeira pessoa, porque é um dom que aparentemente parece uma filha da putagem de Deus que deu pra você e não deu pro outro, e do qual só você vai tirar proveito, porque caralho, se eu fosse uma puta cantora, os outros é que vão se embevecer com a minha voz. Né?
Ah,
se
verdade.
Eu fosse linda, gostosa, os outros iam sentir uma atração e falar, nossa, ia ser aprazível aos olhos
OnlyFans.
Das outras pessoas. Isso, tava no OnlyFans, mas aparentemente o sentimento que você tem é de que aquela pessoa tem uma vantagem, de alguma forma ela nem mereceu, alguém deu pra ela, e ela vai tirar proveito disso. E, não, e a gente, entendeu? Não é... É uma coisa interior e que parece isso que não tem benefício pro mundo. Então a pessoa tem uma obrigação de fazer alguma coisa muito legal, tipo descobrir a vacina Sabin, sabe assim? A única coisa, eu devia ter descoberto a vacina da Covid, mas infelizmente eu não fiz isso, entendeu?
Não deu.
Mas assim, não fiz isso, mas era, eu tinha obrigação de fazer alguma coisa assim que servisse pra todo mundo.
E Rô, qual é a pessoa mais inteligente que você conhece?
Bom,
muita gente respondeu meu pai, as pessoas respondiam muito isso, meu pai, porque eu deixei aberta a pergunta, eu não falei nem das redes sociais, nem da sua vida pessoal, eu deixei aberto. Muita gente falou meu pai.
Mas tem só uma coisa antes, que é o que a Rosana estava falando, eu acho que ainda se intensifica sendo mulher, porque às vezes chega um homem e fala, ai, nossa, sou fodão, sou inteligente, e ninguém fala, ai, como ele é pretencioso. Agora, quando uma mulher fala, isso ainda é mais perceptível, assim. Então, acho que tem esse plus, né?
Não, tem isso, porque além de tudo é mulher inteligente, mas também baixinha, mas também gordinha, mas também
ai,
deve
gente.
Ser mal comida, mas, entende? Quer dizer, já gera um sentimento ruim, porque é uma coisa, tipo, é tipo Covid, né? Uma coisa invisível que pode, assim, você não vê, então você pode não acreditar. Se você vê, se incomoda, e é mulher. Então, meus pais falavam assim, que adianta ser tão inteligente? Tipo, é uma maldição, entendeu? Então eu lembro quando eu tinha, assim, minha mãe não me pôs na escola, eu aprendi a ler sozinha, eu falo numa palestra que eu nem tava na escola e já tinha descoberto a fórmula da PA, progressão aritmética, somando números e fazendo coisas, assim, e ninguém lembrava de cuidar de mim, porque ah, ela se vira, ela faz, deixa com ela. E aí, olha a maldição como é que era assim, se eu fizesse qualquer cagada... Tão inteligente queimou o bolo.
Sabe? É o famoso, mas como pode uma pessoa tão inteligente e tão três pontinhos?
Isso, e tão, exatamente. É ser tudo nesse
saco,
clima de
né?
vingança. E aí tem o pior. Mãe, tirei 10 em tudo. Eu ganhei uma Olimpíada Estadual de São Paulo, como a Olimpíada de Matemática. Sabe o que eu ouvi? Parabéns? Não. Não fez mais que a sua obrigação. Então tem dois patamares. Ou você fez ou não fez mais que a sua obrigação, porque como pessoa inteligente, só me faltava você não tirar o primeiro lugar. Entende? Então foi sempre muito difícil. Eu já pensei mil vezes em escrever um livro falando sobre isso, mas falei, cara, como é que eu vou abordar? As pessoas vão... Enfim, então eu aprendi que assim, quando eu fico muito contente de conseguir pensar em uma solução mirabolante, que eu consigo fazer uma coisa que eu quero, tipo, eu não sei como fazer isso, mas eu vou lá e descubro um jeito, que só trocando na URL aquelas letras, que isso, e aí eu descubro como é que eu consigo fazer o que eu quero, eu fico feliz e conto para as pessoas, gente, descobri um jeito, quer uma coisa boba? quando a gente vai botar um link do YouTube, às vezes eu queria pôr só um trechinho do YouTube, daqui até aqui, a pessoa falando aquela frase. Falei, deve ter um jeito de você conseguir achar o código num link, numa URL, sim, onde você põe o começo e o fim. E tem jeito de fazer.
Tem.
Então, mas assim, ninguém falou como é que era isso. Eu fui lá descobrir como é que era. Aí eu conto, gente, tem um jeito muito legal, se você quiser pôr só um trechinho. Então,
e eu acho que, eu acho que eu descobri vendo você contar, acho que no Twitter.
Foi no Twitter, exatamente. Então, tudo que eu descubro porque eu me pergunto e questiono e vou lá e descubro, eu compartilho, porque eu acho que essa é a minha obrigação. Porque a palavra diz dom. Dom é dar, é dádiva, é dado. Alguém me deu, ao universo, o mundo, Deus, deu alguma coisa para você. Essa coisa é para você melhorar o mundo, para fazer as pessoas felizes e não para gerar coisa ruim.
Mas então, Rosana, qual é a pessoa mais inteligente que você conhece?
É, então, eu, infelizmente, eu vou ter que começar falando do meu pai. Meu pai realmente era uma pessoa muito inteligente, que sofreu muito por ser inteligente. E a inteligência dele era para eletrônica. Ele sabia desmontar e montar qualquer coisa. Ele era uma pessoa que não teve tanto estudo. Mas por causa da inteligência dele, eu conheci muito do mundo. Eu morei nos Estados Unidos, porque ele era sargento só da aeronáutica, que era o que ele conseguiu para poder arrumar um emprego. Mas como ele lidava com eletrônica, ele foi no porta-avião de não sei o que lá na Flórida e viajou, foi morar no Canadá, e eu aprendi inglês por isso. Então, foi graças a essa inteligência que a gente saiu de classe pobre alta e eu pude ser a única pessoa na minha família inteira que fez uma universidade. De mim para trás, eu sou a única pessoa que conseguiu fazer uma universidade pública, porque não era paga. Então, ele tinha inteligência e tinha sabedoria. Então, isso... Porque a inteligência sozinha, matemática e tal, tem muita gente que é maluca e insuportável, não dá nem pra conviver. Então, também não adianta.
É, por aí. Agora, voltando numa questão que a Mel levantou antes, eu vou militar toda agora, tá? Lá vem ele. Acende o telão que eu vou militar. Você sente que como uma mulher, assim, como você, que tem uma carreira linda na comunicação, isso não basta? Você precisa ter o plus de formado em física nuclear para ter sua genialidade validada?
Sim.
Que todo mundo te apresenta assim, né? É o currículo, mas ela é formada em física nuclear.
Exatamente. Exatamente assim. Eu fiz física porque eu queria entender o mundo, queria entender as coisas, saber como é que as coisas funcionavam. Mas depois eu descobri que dizer eu sou formada em física e fiz 2 anos de pós em física nuclear era uma maneira de dizer eu sou foda sem dizer eu sou foda. Porque eu tinha que dizer que eu era capaz, porque ninguém me dava crédito. Sabe? As pessoas não te dão crédito. Ah, que era assim, você é muito nova pra saber isso, fica quieta. Então, quando eu era nova, eu era inteligente, mas eu era muito nova. Depois eu era muito velha, agora eu tenho muito velha. Você é muito mulher e você, tipo, nunca serve, sabe? Nunca serve, você precisa ter... E eu, assim, tive uma epifania uma vez na minha vida. Assim, eu não tenho pelo, praticamente eu não tenho pelo, nem me depilo, porque eu não tenho pelo nas pernas. Eu praticamente não tenho, eu sou uma pessoa despelada. Eu não tenho unha, minha unha é tudo curtinha. Eu praticamente não tenho unha, elas são moles, elas quebram. Eu não tenho uma dentição maravilhosa, porque criança pobre não tomava leite que preste, era leite seco, com água. Então, eu não tenho as armas, eu não tenho garras, eu não tenho proteção, eu não tenho casca, eu tenho uma pele fina que você vê as veias, eu não posso dar dentada, eu não posso matar ninguém, eu não sei usar uma arma, eu sou uma pessoa inofensiva fisicamente, você faz assim e me esmaga, eu tenho 1,57, isso é horário, não é estatura, que horas são? 1,57.
Ai, meu pai falava isso.
Então, assim, eu não tenho com o que lutar, sabe, fisicamente, minha única... assim, arma, eu também não tô aqui pra ser bélica, mas assim, então eu não podia, eu tinha que de alguma maneira me garantir nesse mundo, sabe? Eu tinha que me garantir, e o jeito de me garantir nunca foi me impor, porque eu não tenho como me impor. Eu sou a pessoa que não promete e entrega muito mais, então a minha alegria confissional agora de 50 anos de trabalho é... Puxa, tá muito melhor do que a gente imaginou. você fez muito melhor do que a gente esperava. Olha, valeu a pena ter te pagado e tal. Você entende? Porque eu não falo nada e eu vou lá e entrego o trabalho.
Não promete, mas cumpre. Você Exatamente. Sabe que quando eu descobri que nós iríamos trabalhar juntos lá no programa do Porchat, a primeira coisa que eu pensei foi que foda, eu vou trabalhar com a Rosana. E a segunda coisa que eu pensei foi que foda, eu vou trabalhar com a Rosana. Porque eu tenho muita admiração por você, acho você muito inteligente e tudo mais. E aí dá um medo danado de você ser descoberto como você ser uma pessoa ruim. Porque tipo, ela vai pensar, será que ela vai me achar inteligente? Será que ela vai me achar legal? Esse tipo de coisa, porque é a reação que você provoca nas pessoas. Porque as pessoas te admiram muito. Então você quer, sei lá, sempre estar à altura desta... desta Rosana que está na minha frente.
Mas você é uma pessoa que também é surpreendentemente maravilhosa e inteligente, porque você nunca deixou as pessoas saberem também isso, né? Você dava aos pouquinhos, você fazia meio escondidinho, desde o tempo que você fazia seu blog. Você fazia aquelas maravilhosidades e ficava escondido no cantinho vendo a reação das pessoas, né? Atrás da árvore, para ver, esperando as pessoas gostarem para depois se mostrar, porque a gente se sente inseguro, a gente quer ser aceito e amado. Né?
Exatamente.
Então a gente tem medo da pessoa rejeitar, a gente fica atrás da árvore escondidinho, se as pessoas rirem, a gente sai e agradece.
Agora, aqui nesse podcast, eu, a Mel Álvaro, a gente tem um espírito de velha fofoqueira que fica na janela.
Ai, que bom.
Então a gente
que
adora a gente saber gosta. Da picuinha dos outros e blá 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 e não sei o quê. E aí, vendo a sua trajetória e tal, pesquisando sobre você, é assim, um choque, né? O que acontece quando uma pessoa muito inteligente e muito criativa vai trabalhar com outra pessoa tão inteligente quanto, tão criativa quanto, porém, pessoa soberba. Tipo Clodovil. Porque ele também é uma pessoa muito inteligente.
Ele era muito inteligente, porém, muito difícil de lidar. Uma vez eu fiz um string enorme no Twitter falando dele. E as pessoas que gostam, gostam, né? E elas não querem dizer que... Eu nunca neguei todo o talento dele. Ele é uma pessoa talentosíssima, inteligentíssima. Mas de difícil trato, pra traduzir numa coisa palatável. Sim. Né? Sim. E as pessoas... O argumento que as pessoas tinham era assim... Mas não se pode falar mal dos mortos. Falei, ah, então vamos elogiar Hitler. Vamos falar bem. Ah, é porque Stalin, pessoa de coração, sabe assim?
Só porque morreu gente... é
morreu,
santo.
Virou santo.
É, eu falei... peraí, né?
É, o argumento era esse. Não pode falar mal dos mortos, assim, porque os mortos não estão aqui pra se defender ou coisa assim. Eu falei, mas gente, eu sofri horrores na mão dele. Então, o problema não é o nível de inteligência da pessoa, ou de cultura, ou de nada. É se antes de mais nada, se ela é uma pessoa legal. Ser uma pessoa bacana... que as pessoas têm prazer quando você chega, porque você pode dar duas alegrias, quando chega e quando vai embora, né? O Clodovil era a pessoa que dava alegria quando ia embora, porque você falava, graças a Deus, sabe assim.
Eu tenho que dizer uma coisa sobre o Clodovil. A minha mãe deixava a televisão ligada no programa... eu não lembro se era manhã ou tarde, mas ficava lá, e a gente ficava aí, eu ficava fazendo as coisas e tal. E aí, meu pai trouxe da feira um peixe desses, na época que vendia peixinho dourado na feira, né? E aí eu peguei, pus ele no aquarinho, coloquei em cima da televisão e dei o nome de Clodovil. E eu deixava em cima da televisão, e aí eu falava, ai, Clô, olha lá, não, Clodovil, apareceu Clodovil na televisão. Falava, ai, olha, o peixe tá se mexendo. Eu tive o peixe Clodovil, tá?
Além da cachorra Zizi Posse, você teve o peixe Clodovil.
Aham.
Uhum. Muito que bem. Eu lembro de uma história que você me contou de um queijo que você foi trabalhar na casa dele em Ubatuba, você tava fazendo alguma reunião lá, e ele foi dormir, ele não acordava e deixou a equipe inteira com fome. Tem uma história assim?
Foi, a equipe inteira, porque era assim, eu quero fazer uma reunião, tá bom, então a gente vai na reunião, na minha casa, tá bom, em Ubatuba.
Você tem que se deslocar. Era só pra fazer reunião, não tinha motivo.
Era uma reunião pra discutir um roteiro. Aí você tem que ir 4 horas dirigindo, sei lá o quê, pra chegar lá, pra assim, quer dizer, já era um comportamento de estrela, porque, sabe... O Fábio Porchat, que é uma pessoa inteligentíssima, que eu acho que pra mim a pessoa mais criativa, inteligente, incrível que tem é o Fábio Porchat hoje pra mim, e o Miguel Falabella, que é, além de ser genial, é cultíssimo, uma coisa Sim. absurda. E são pessoas assim, o Fábio Porchat, pra não chegar atrasado às vezes numa coisa, ele ia na garupa da moto, mototáxi. Esse é o nível de soberba do Fábio Porchat, é ir na garupa da moto pra não atrasar e te encontrar, sabe? E aí a gente foi até Ubatuba, ele deixou a equipe, todo mundo, das 7 da manhã ao meio-dia, famintos, naquele alto do morro, sem uma padaria, sem nada, porque... Aí quando chegou uma hora, eu fiz um motim, né? Falei, gente, pelo amor de Deus, eu não comi, eu tô passando mal, eu tenho hipoglicemia. Meu açúcar já tava no pé, já tava passando mal, aí eu fui lá...
E a Rosana é dessas, assim, se a gente interrompendo, ela tem uma geladeirinha, pelo menos na época do Porchat, que ficava na mesa dela, cheia de comidinhas, toda hora ela tira alguma coisa.
Não posso ficar mais que 3 horas sem comer qualquer coisinha. E eu já tava passando mal, aí eu cheguei pra uma das pessoas da criadagem dele, né, porque tudo tem aqueles milhões de funcionários uniformizados também, sabe, todo engomados, eu falei pra ela, olha... Moça, desculpa, mas a gente vai sentar e vai comer. E a mesa posta. E a comida ali, na mesa. Estragando, presunto apodrecendo, assim. Aí eu falei, vamos comer. Aí todo mundo sentou, vamos comer. Aí ele desce da escada com o seu robe de chambre, assim, sabe, assim. E desce e fala assim... Vocês estão comendo sem esperar o anfitrião? Aí foi a Rosana que falou que só podia ser a grossa da Rosana Herrmann.
Eu visualizo essa cena.
Não é?
Sim.
Aí começou já a brigaiada e o barraco todo ali, porque isso na noite anterior, quando eu cheguei com meu marido, então nem era, a gente nem era casado, morava junto, assim, sei lá, mas com meu marido, a primeira coisa que ele disse é, vocês vão dormir em quartos separados, porque na minha casa eu não quero ver homem com mulher na mesma cama. E tem mais.
Parece um filme.
Proibido se beijarem. Se vocês forem na piscina, proibido se beijar, que na minha casa eu não quero ver. Assim,
e me conte uma coisa.
Praticamente, é um sequestro, né, gente?
Esse programa saiu ou foi cancelado antes da estreia?
Ah, foi cancelado, muito cancelado. Era um show, um espetáculo de teatro com Poladian e não sei mais o que e tal. Com o diretor, sabe? Foi tudo cancelado, porque não tinha a menor possibilidade. Então, assim, a pessoa ser inteligente... E demonstrar esse talento e tal, é legal, inclusive porque ele fazia isso na comunicação, ele era muito rápido, né, nas respostas, só que era tudo por um lado perverso. E vou te falar, qualquer pessoa é capaz de ser muito perversa, mas não compensa. Porque quando eu tentei uma parte da minha vida nessa luta pra... Bom, eu sou uma pessoa inteligente, ninguém reconhece, eu só me dano, só me fodo, eu vou fazer esse joguinho. Aí comecei, eu ia em tudo quanto era programa de Sônia Abrão e tal, ia lá e soltava uns petardos, fazia fofoca e tal, não sei o que lá.
Rainha do Shade.
Rainha, exatamente, do Shade. Já jogando a própria Úrsula, eu era aquele povo roxo, a Úrsula. Jogando Shade na Pequena Sereia, assim. E aí, me chamavam pra fazer um monte de coisas. Eu achei que tava fazendo um sucesso. Eu estava sendo usada, meu amor. Porque quando você fala mal, você é o terceirizado, que não é nem contratado, você é o terceirizado que vai ser responsabilizado quando der uma merda, a pessoa se faz de boa, sonsa, boazinha. Ai, mas não me diga, ele é cruel assim? Ai, que horror, nossa, não sabia, ela sabia. Mas é você que falou, na hora que vem o processinho, foi você que falou.
Você é o canal, né?
Exatamente, teve a pessoa, tinha uma pessoa, tem uma pessoa, que todo mundo chamava de burra, era a pessoa mais burra do Brasil, contrário de inteligente. Ela encarnava a pessoa burra, durante décadas ela foi a mulher mais burra. Ela chegou a fazer um comercial no papel de burra, ai não sei o que, olha, sabe, ai, porque até eu consigo, sabe, era uma coisa assim, uma coisa de internet, se até eu consigo, você também vai conseguir, quer dizer, ela ganhava dinheiro com a imagem de ser burra, né? Aliás, hoje tem uma outra burra que é homônima dela, charada.
Tá cheio de burras por aí.
Burras. Mas assim, e essa pessoa, ninguém falava, ela era artista, se você vai falar que o artista é burro, entendeu? Mas aí me chamavam pra falar mal dela, porque eu no blog um dia tinha falado, gente, como ela é burra, alguma coisa assim, porque eu fiz aquela linha no blog, todo mundo me chamava pra repetir aquilo na TV e tal, e aí era eu a pessoa má, cruel, que ela passou a odiar, falar mal de mim, você entende? Então onde que tá a inteligência nisso? Nenhuma. Então, a gente tem que ter cuidado com as nossas frustrações, porque a gente quando se sente frustrada, injustiçada, eu merecia mais não sei o quê, você quer achar algum atalho pra chegar lá no sucesso. E é aí que você se fode, nesse atalhinho, sabe? E você vê hoje, assim, gente que fica comprando seguidor no Instagram, é muito triste isso, né?
Não, tem gente que eu conheço, bem conhecida no Instagram, que tá fazendo um razoável sucesso, que agora, além de estar bombando a pessoa, ele ainda dá dicas do tipo assim, como aumentar seu engajamento, quando você faz IGTV, dando dicas de tudo isso e aquilo. Só que a pessoa não sabe que eu sei, porque um outro amigo contou, que ele tava em grupo, esses grupos de WhatsApp, onde não é que você compra seguidores, é uns concursos, você paga pra participar de um concurso. Então a fulana X, olha, se você quiser ganhar esse celular, você tem que seguir todas essas pessoas. Então é um esquema de comprar seguidores. E ele dá vários textões no Instagram, ensina as pessoas, porque ele conseguiu crescer assim, sendo que ele conseguiu crescer participando desses concursos, e não de forma orgânica.
Roubadinho no jogo.
Fofocas, fofocas.
Mas se tem uma coisa que eu não aguento mais ver no Instagram, é dica. Todo mundo quer dar uma dica. Ai, eu vou te dar uma dica pra crescer o seu engajamento. Ai, gente, para de dar dica, sabe? Ninguém quer mais ouvir dica, não aguento mais.
É, não, chato, chato. Mas, assim, a criatividade, ela tem a ver com a situação de você tem uma situação, você tem um problema, você precisa sair daquele problema. Então você usa a sua criatividade para arrumar uma solução. A criatividade é você pegar os recursos que você tem e encontrar a melhor combinação possível para tirar daqueles recursos. É quando você abre a geladeira e não tem porra nenhuma e fala, gente, o que eu vou fazer para comer? Aí você fala, bom, se eu fizer um miojo com isso, tá? Sabe assim? É isso, é você ver do que você dispõe naquele momento e ver qual é a melhor solução existente possível de se fazer com aquilo. Isso é um tipo de criatividade, né? Mas eu sou escrava da minha própria, do meu vício em criatividade, e isso também é uma vulnerabilidade que faz com que as pessoas me usem. Porque a pessoa me dá um problema porque ela sabe que eu vou lutar pra resolver aquele problema mesmo sem receber nada. E eu faço exatamente isso. Eu faço isso o tempo inteiro.
Entendi. Aquela coisa tipo, Rosana, como será que eu faço tal coisa? É quando você vê, você tá fazendo já coisa pela pessoa.
Eu paro tudo que eu tô fazendo. Porque eu pego o problema daquela pessoa, meu cérebro fala, você tem que resolver isso. E aí eu tenho que fazer. Eu tinha uma terapeuta que descobriu isso em mim. E ela é tão sacada, ela teve uma sacada que pra mim foi a coisa mais inteligente que alguma pessoa já fez por mim. Ela falou, espera um pouquinho, acabou a consulta, ela falou, já venho. Ela demorou, e é o cacete, tem que ir embora, não sei o que, mil coisas pra fazer, a mulher não volta, ela volta com uma pedra deste tamanho, do jardim. Ela falou, demorei porque eu fui lavar, que tava cheio de terra, minhoca. Ela foi lavar a pedra na pia, secou, me entregou meio molhada, me deu aquela puta pedra do jardim, sabe? Imagina, aquela amarela. E falou assim, você vai carregar essa pedra 24 horas por dia até quarta-feira que vem na próxima sessão. Tó, tchau.
Você falou, não, você tá fotos. Louca, não vou levar.
De jeito nenhum que eu ia falar isso.
Você levou a pedra.
Eu peguei a pedra e, porque imediatamente meu cérebro, opa, um problema difícil, eu vou resolver rapidinho, ela vai ver que legal como eu sei resolver. Eu já peguei a pedra e falei, cara, eu tenho uma mochila de quatro pontas que não é prende assim cruzado, porque distribui o peso entre os ombros e aqui, não vai ser pesado pra mim, mas por enquanto eu vou ter que botar na bolsa, mas se eu puser a bolsa atravessada vai me dar. Eu já comecei a ver como é que eu ia carregar a pedra. Eu fui no shopping, tinha que fazer uns negócios com a pedra. Eu fui comprar um negócio de devolver, que eu tinha que fazer uma devolução com a pedra. Eu já estava chegando na minha casa quando eu falei, filha da puta, ela me pegou. Ela me deu a pedra e eu estou fazendo exatamente o que eu sempre faço, pegando o problema que não é meu. Nem me ocorreu a falar, filha, te fode aí, não tem nada a ver com esse seu problema. E já tô resolvendo com uma mochila que eu tenho de quatro coisas que se distribui o peso em quatro, como se fosse um cinto de segurança. E a pedra. Você entende? Então, eu quero tanto agradar, eu quero tanto o reconhecimento, o amor das pessoas, mas eu quero tanto que se eu tiver que parar a minha vida pra resolver um problema pra você ficar feliz e falar, puxa, você resolveu pra mim, que é a maneira que eu tenho de usar a minha inteligência sem me sentir culpada de ter nascido inteligente, porque agora eu sou uma mulher de 64 anos, mas eu era uma criança muito inteligente e muito criativa. E as pessoas ficavam com raiva. Minha tia tinha raiva de mim porque minhas primas eram menos inteligentes. Minha família não reconhecia, as outras pessoas tinham raiva. Então eu não sabia o que fazer com isso, eu só queria que gostassem de mim. Entende? É complicado, por isso que a gente vê esse protótipo que a gente usa em roteiro e tal, do cara nerd, inteligente, todo desajustadão, no fundo do porão, cheio de tela, sabe assim? Porque você se sente, acaba se sentindo culpado.
E as pessoas usam os nossos defeitos e as nossas qualidades contra a gente, né?
Exatamente.
Você se deixa usar... E as pessoas também se aproveitam disso.
Se aproveitam.
Não, essa semana aconteceu um negócio... Eu sou exatamente essa pessoa. Eu acho que é karma de produtora. Eu fui produtora muitos anos. E aí a pessoa fala pra mim... Ai, você conhece? Ou, ai, você sabe de uma locação? O que que eu paro e vou pesquisar? Só que assim, a pessoa me pediu assim... Se você lembrar, eu paro o que eu estou fazendo e vou... trabalhar pra pessoa. E aí, essa semana, entrou uma pessoa pra trabalhar nova numa das marcas que eu atendo, e tudo ela é uma assistente, né? Tudo ela me perguntava. E eu, claro, muito solícita, né? Vou te dar o caminho, tal, faz isso, faz aquilo. E quando eu vi, eu tava...
Você fez tudo.
Eu fui fazer massagem, eu comecei a chorar, porque eu tava sobrecarregada na massagem. Porque aí me veio o insight, eu estava trabalhando pra ela. Pra assistente que tá... Eu falei... Gente, eu tô trabalhando pra ela e não tô fazendo as minhas coisas. O que que tá acontecendo? É muito louco isso, né?
É
que ia querer ajudar, querer agradar, querer, sei lá. E na verdade, não é uma coisa que, ai, como eu sou bondosa porque eu quero ajudar a todos. É porque você quer se sentir bem, você fala, nossa, fui foda, ajudei, né? Quero, quero que aquela pessoa goste de mim. Então, tem essa coisa do ego, né? É muito louco isso quando a gente percebe que a gente tá nesse caminho, né? E tipo, volta, não, peraí. Eu tô...
Mas eu tô me vendo em você. Porque é igual, chegou uma hora e eu falei assim, pera, porque até o dia, o meu entendimento aconteceu quando eu falei assim, peraí, mas eu sou a pessoa, pra mim, a minha palavra é justiça. Pra mim, eu sou a pessoa, eu odeio injustiça, eu não suporto injustiça. Eu falei, mas eu tô cometendo uma injustiça porque eu estou, a pessoa é incompetente, eu estou fazendo por ela, eu estou maquiando uma pessoa incompetente de competente, fazendo no lugar dela. Olha que puta injustiça que em vez deles mandarem embora essa biltra e botar uma pessoa competente no lugar, eu tô sendo absolutamente injusta com as outras pessoas competentes, que eu tô ajudando uma pessoa que não sabe fazer ainda por cima.
Exatamente. E a gente se sente uma idiota quando a gente percebe isso, né?
Não, mas assim, assim, o ruim não é ser feito de trouxa. O ruim é descobrir muito tarde que tá sendo feito de trouxa. Porque, tipo, é você descobrir na massagem, depois que você já fez todo o rolê pra pessoa, que você foi feito de trouxa. Porque se você descobre durante o processo, você... Peraí, até aqui eu te ajudei. Agora se vira aí, meu querido. Agora, quando você só tem esse insight depois que já fez tudo, você se sente mais otário ainda.
Nossa,
eu chorei tanto de raiva de mim mesma. E pior que a gente fica com raiva da gente, né? Bom, enfim, mas passou. E é isso, mas a gente tem que tomar muito cuidado, né? Prestar muita atenção nisso.
É, mas assim, o que consola é falar assim, bom, mas valeu como exercício, sabe? É. O que eu tenho, ninguém me tira. O que eu tenho, só o Alzheimer me tira. Só você sabe, assim, que um dia vai tirar e a gente tem que estar preparado, né? Porque um dia você vai esquecer tudo que você sabe. Então, bora aproveitar enquanto a gente tem lucidez. Porque a gente vai viver muito e a gente vai perder a memória, e a gente vai perder as coisas. Então, a vida vai... A gente vai perder a vida, gente. A gente vai perder... Você perde cabelo, perde pigmento. Você vai perdendo. Viver é perder, né? Você vai perdendo. Então a gente não se prepara pra perder. A gente só quer ganhar. Filha, vai aprendendo a perder, sabe? Que é um bom negócio pra maturidade.
Vocês escrevem, tipo, diário, alguma coisa assim? Não diário, mas alguma coisa que te ajude a recordar. Eu faço isso. Pra mim é um exercício, assim, também. Até de criatividade, pra eu não deixar de escrever. Que às vezes, como eu não trabalho com isso, você perde, né? Quanto menos você escreve, menos você escreve bem. E aí, pra mim, é muito bom isso. Eu fiquei pensando, depois eu vou ler essas coisas e vou me lembrar do que tava acontecendo na época. Porque, assim, daqui uma semana também eu já esqueci como eu tava me sentindo na semana passada. Então, é uma coisa que funciona. funciona pra mim.
Eu tenho um diário público chamado Twitter.
É verdade,
que
é meio, né?
Que, antigamente eu escrevia muito mais sobre coisas da minha vida lá do que hoje. Hoje em dia eu me poupo mais, porque eu sei que vai sempre aparecer algum chato com um avatar de desenho japonês enchendo o meu saco. Mas me provoco, mas uso o Twitter pra dar o meu desabafo.
Eu também. Eu usava o blog durante muito tempo. Quando eu quero procurar uma coisa da minha vida, eu vou lá no blog e sempre encontro. É, porque eu tenho outro, eu passei agora só pra deixar lá no arquivão, mas gente, são muitos anos, são tipo 8 mil páginas de PDF, sabe?
E eu era muito leitor, do querido leitor, inclusive leitor. Eu só descobri a existência do Twitter, porque né, quando surgiu o Twitter, a gente não sabia nem como pronunciava esse nome, Twitter, como é que era isso? Aí eu entrei no querido leitor da Rosana, que eu lia sempre, e tava lá assim, descobri um microblog chamado Twitter, aí entrei no Twitter, enfim.
É isso aí.
E aí a vida aconteceu. Arrasou. Agora uma pergunta valendo $1 milhão. Como ser criativo em uma semana que nada tá funcionando? Que era isso que eu e a Mel estava vivendo na última semana. Nada tá rolando.
Quando você acha que você não consegue produzir nada, consome. Consome criatividade. Vê a criatividade dos outros. Por exemplo, quando eu tô assim numa baixa, uma coisa que eu faço muito é aqueles assim, eu vou ver life hacks, sabe? Aquelas soluções que você nunca vai fazer aquele negócio de pintar e refazer o móvel, mas você fica assistindo a pessoa fazer.
Ai, tudo!
Eu fico vendo aqueles vídeos e acho incrível. Eu fico vendo aquela coisa de o melhor do Brasil é o brasileiro, com aquelas puta gambiarra, que às vezes você vê umas ideias incríveis, assim. Teve um que eu lembro que eu fiquei rindo umas 5 horas seguidas, que era um puta de um cara com aquela camisa meio com a barriga pra fora, assim, e tal, e ele botou o celular na cinta, que esse tipo de homem não fala cinto. Fala na cinta, né?
Uhum. Chama...
Botou na cinta. E ele não tinha suporte pra pôr o celular e ele botou uma sandalinha de criança, dessas de tirinha, assim. Ele botou a sandalinha assim e um celular dentro da sandália, assim. Eu ria, porque era ridículo aquele brutamonte escrotal com uma sandalinha de criança, de menina, com o celular dentro. Então você começa a ver. É como as pessoas se viram na vida e no mundo, sabe? Pra resolver as coisas. Aí você começa a consumir essa coisa até meio ingênua da criatividade de se virar, aquela coisa de chinelo de garrafa pet, sabe? Você começa a ver a criatividade dos outros e aquilo vai te restabelecendo uma conexão de que a criatividade é um ligar de pontos. Você não precisa criar uma coisa que nunca existiu, basta você fazer conexões que nunca foram feitas antes, entre o chinelo e a garrafa pet, entre a sandalinha da criança e o porta-celular, sabe? O que é engraçado é quando a pessoa faz uma conexão numa frase que chama de uma palavra que você nunca tinha visto aquela palavra perto da outra na mesma frase, como a gente diz no meme, né? É, então, restabelece as conexões da sua cabeça, que a gente começa a chegar no nível de exigência de criatividade como se fosse uma originalidade ímpar, e não é necessariamente isso.
Você faz todo sentido.
Essas...
E você falando isso, sabe o que eu lembro? Porque, primeiro que assim, eu acho que às vezes a solução está nas coisas simples, né? Da gente não querer isso. Inventar o negócio. E aí eu me lembro, você falando isso, me lembro muito do Passadão, que é o quadro que você está fazendo agora nos stories. Inclusive, quem não segue a Rosana, siga a Rosana lá, porque ela é muito seguida no Twitter, mas tem que ser seguida também no Instagram também, porque os stories dela são ótimos. Que o que é basicamente o quê? Ela lê o jornal pra gente. Ela lê e comenta o jornal pra gente. Que eu te contando assim, parece uma coisa muito simples. E é simples, só que é tão gostoso de acordar e eu vou direto pros seus stories pra ver você lendo o jornal e comentando as notícias, que é uma ideia muito simples, mas feito de uma forma tão graciosa, gostosa de escutar, de assistir, que vira algo genial.
Essa é a coisa mais boba, assim, que tem, jornal impresso, mas eu acho que traz uma conexão de humanidade, né? Da gente tá lendo junto e comentando junto, às vezes vai entrando comentário ao vivo que eu vou lendo, assim. É muito da vida, né? É uma coisa que dá pra você fazer todo dia, porque eu mesma falei, será que eu vou, todo dia eu faço e eu fico esperando o horário pra fazer, assim, sabe? Eu acabo de tomar café pra fazer, porque é um momento de quase higiene, você escova os dentes, faz lá e vai ver o Passadão, sabe? Pega as notícias, sim, já vê os comentários, porque às vezes tem também uns anúncios. Eu sou muito sommelier de anúncio. Eu sou aquela pessoa que adora assistir televisão, só fala que comercial horroroso, imagina que a pessoa vai falar isso, né?
Eu amo Erramos.
Sim. Erramos.
Assistam Erramos. Eu amo. Agora, tem essas ideias mais simples, agora também tem as ideias mais complexas. Por exemplo, com pouca tecnologia, em outra época, não estamos falando dos dias de hoje, vestir duas pessoas de verde, para dar o efeito de chroma aqui, colocar uma fantasia de peixe na cabeça deles para fazer o Globo Globo da TV Cultura.
Genial!
Que é uma puta de uma coisa genial, que você foi roteirista do Globo Globo, não foi?
Exatamente, na TV Cultura era uma fábrica de genialidades. Eu lembro também que no Rá-Tim-Bum, no Castelo Rá-Tim-Bum, o pai do meu filho, que era cinegrafista lá, ele queria precisar fazer uma floresta e não tinha como e tal, e ele fez isso, ele fez uma floresta, mandou fazer uma floresta em maquete e também recortando, botava as pessoas no meio da floresta correndo e tal, porque nem existia todos esses recursos tecnológicos que tem hoje, né? Sim. Então você tinha que construir como os peixinhos do Gloob Gloob. Então isso sem antigamente, como não tinha um aplicativo para cada coisa, você tinha que criar. Hoje você tem que descobrir, você tem que ser a pessoa que desbrava. Por exemplo, eu me lembro lá no começo, quando eu pensei assim, mas cara, por que eu não posso fazer agora uma live e ela tá ao mesmo tempo no Instagram, ao mesmo tempo no Twitter, ao mesmo tempo no YouTube, ao mesmo tempo no LinkedIn, em todas as minhas redes? Aí eu falei, será que eu vou ter que arrumar um celular para cada uma e pendurar todos os celulares e olhar um pouco para cada um assim e tal? Aí eu falei, tem que ter um jeito. Aí eu descobri que tinha o Restream, que aí você vai lá, cadastra suas redes, você apronta tudo, fala, eu vou fazer no YouTube, vai chamar isso, vou fazer aqui, você bota lá e ele transmite pra tudo. Só o Instagram, que é muito filho da puta, que você tem que ter um negócio, um lab, um negócio complicado, que você tem que fazer uma outra, segunda conta pra poder, mas dá pra fazer, você consegue fazer uma live e distribuir pra tudo ao vivo. Ao vivo, né? Mas você tem que se perguntar. Então, a chave da criatividade é se questionar. Eu queria fazer isso. Eu queria fazer uma live e sair em todo lugar, até na geladeira. Será que existe isso? Será que tem como fazer isso? Quais seriam as maneiras? Bom, a maneira mais tosca é botar 5 câmeras e uma tá em cada... Não, mas é muito tosco. É celular? Não, deve ter um jeito. Entende? Você parte do tosco e aceita e vai refinando.
Vai fazendo os caminhos, né?
Isso, você vai aperfeiçoando. Mas você, pra isso você tem que ter... Você tem que aceitar, a sua ignorância, que você não sabe. 2, aceitar o tosco. Aceitar que você vai errar até você achar uma maneira mais adequada pra você. Não precisa ser a mais refinada do mundo. Ah, tem um jeito maravilhoso, custa $300,000... Não, obrigada, sabe? Então você vai adequando o que você quer fazer, mas você sempre acha um jeito de achar o pedacinho do vídeo, de mudar o URL. Ontem eu queria uma receita de uma porra de uma meia pra fazer tricô. Cheguei lá no negócio e tinha o texto, me falar, aqui está a meia, a receita. Mas não tinha link, era só um texto. Eu falei, mas cadê o link? Tá, diz que tá aqui e não tem link. Aí eu vou no código fonte, dou uma busca pela Watermelon, que era o nome da meia, melancia, Watermelon, achei o link, a pessoa no código fonte botou errado, então o link não aparecia, ela esqueceu de fechar um colchete lá, um negócio no HTML e não aparecia, mas aí eu fui lá e peguei o link do código fonte.
Só faltou se editar, né, pra pessoa que tinha errado ali,
não.
Colocar, peraí,
mandar um e bilhete. Você nunca entra numa briga com a Rosana, porque se você tá passando um truque, tá tentando passar a perna nela, ela vai descobrir. Porque não, porque eu não falei isso, não. Ela vai fuçar lá, não sei o que, que você apagou no céu. Ela acha tudo na redação. Se alguém falava, não, que o fulano não falou tal coisa, falou sim, porque ela fuçava, podia passar uma tarde, mas ela descobria.
As pessoas que às vezes não gostam de mim, elas têm razão, né? Muito chata a pessoa. Vai até as últimas consequências.
Mas você tava com a razão.
Pois é,
isso.
Pois é, porque assim, a gente passa a ter uma as pessoas acham que a gente não tem responsabilidade sobre nada que a gente fala, diz, ué, tem sim, entendeu? Você tem que dar conta das coisas que você fala e faz, você não pode dizer que nunca disse se você falou e tá gravado, né, presidente?
Agora, a gente falou até lá do Clodovil, que é uma pessoa difícil de lidar, mas você já trabalhou também com pessoas geniais como o próprio Porchat, já trabalhou com a Xuxa, com o Faustão, com o Gugu. Agora, uma outra pergunta também, e aí essa eu tô muito curioso pra saber a resposta, porque também essa mexe um pouco comigo. Criar pra outra pessoa brilhar, mexe com o ego?
Mexeu mais, mexia antigamente. Mexia porque eu falava, tá bom, então agora eu sou o Cyrano de Bergerac, só que eu tenho nariz feio, eu tenho que falar o poema pra outra pessoa brilhar no meu lugar. Hoje eu penso assim, quanto vão me pagar pra eu alugar meu brilho por uma série, sabe assim? Quanto que vão me pagar? Eu vendo meu brilho, alugo, faço leasing, Airbnb, sabe assim? estamos aí para fazer negócio, explorar o petróleo aqui, sabe? Então é isso, eu já me senti, eu me sinto mal quando eu sou usada, como você falou, feita de trouxa, que a pessoa, como já aconteceu há muito tempo, mas que foi dolorido de eu escrever um negócio e a série foi premiada e meu nome não tava nos créditos. Pô, aí dói, colega, porque aí não é que botou seu nome no fim, não botou seu nome. E o pior não é não botar o meu, é botar o de alguém no meu.
Entendi.
Sabe?
Entendi.
Então tem níveis de sacanagem dentro da sacanagem.
Faz seu sentido. Não,
peraí, pra quem que eu vou ligar aqui pra tirar isso daí? Dá um escândalo.
É, quer ver outro exemplo disso? Eu vi que você postou recentemente no Twitter que viralizou um vídeo do Porta dos Fundos, o do Sudestino. E daí tava todo mundo parabenizando a Ademara, que é uma ótima pessoa,
ótima.
Uma ótima atriz, eu amo. Inclusive, a gente quer a Ademara aqui no podcast. Mas tava todo mundo parabenizando ela pela piada, genial e tal. E realmente foi genial, o vídeo é incrível. Como se não existisse um roteirista, como não se existisse uma pessoa que sentou ali pra escrever tudo aquilo. Ela tava só interpretando.
Exatamente.
E tava todo mundo parabenizando ela e isso. É, e a pessoa que escreveu lá, coitada, só assistindo.
Pois é, é isso que eu digo. A pessoa é maravilhosa, a Ademara é maravilhosa, mas tem o Edu Araújo, que é outra pessoa maravilhosa. Então por que a gente vai perder a oportunidade de conhecer mais uma pessoa maravilhosa além dessa pessoa maravilhosa, entende? É, a gente aplaude ela, mas tem mais alguém para aplaudir, que é a pessoa que criou o roteiro, que teve a ideia do Sudestino. Então é uma oportunidade de você conhecer mais uma pessoa maravilhosa, porque nós estamos todos do mesmo lado na nossa luta por uma maravilhosidade para todos, né? Então eu acho assim, você também não pode aceitar um elogio que não te cabe, né? Uhum. Se alguém me elogiar por uma coisa que eu não fiz, aconteceu hoje. A pessoa falou, nossa, essa frase tá demais. Eu falei, essa frase, obrigada pelo resto, mas essa frase é do Miguel, essa frase não é minha. Ele é genial. Vamos aplaudir o Miguel. É você compartilhar esse aplauso com quem de direito também, né? Então eu acho que a gente passa a ter essa... A gente tem essa obrigação de trazer pra luz as pessoas que estão escondidas. Porque... Por que não? O cara é genial, traz ele pra luz. Eu já fiquei muito tempo no porão, no escuro, sem ninguém saber que eu tinha feito. Isso já doeu muito pra mim. Eu me lembro quando eu trabalhei anos no Pânico. Eu criava muita coisa no Pânico, na época que o Pânico era legal. Criei muita coisa, assim. E nunca tive crédito, porque não tinha o nome de ninguém. E quando ganhou um troféu imprensa pra receber das mãos do Silvio Santos, eles chamaram só os meninos. Eu não fui. E quando o Silvio Santos perguntou quem criava e escrevia as coisas, eles disseram, ah, é todo mundo, mas não tem mais ninguém. Não. Mas são só vocês, só.
É uma galera aí.
Uma galera, sabe por quê? Porque sempre eram os meninos.
Ah.
Os garotos, essa molecada aí. A molecada não podia ser eu, porque era mulher e mais velha. Era sempre essa garotada. Essa molecada.
A garotada insegura, né? Os garotos inseguros, porque não podem falar que tem exatamente. Por quem tá por trás. Ou junto,
aí,
né?
Sempre, sabe? É, sempre era esses meninos, a garotada, nunca era, sabe? É duro.
Quando eu e a Bica, a gente tava trabalhando também com roteiro e tal, pra um outro projeto também, os dois eram tratados como os garotos, primeiro que ela é uma menina, o garoto só seria eu no caso, mas segundo é uma forma também de te descredibilizar, né? O menino que vê, ele é da internet, sabe? A pessoa da internet, tipo, não... Então eles não te dão um valor, que o povo da televisão não te dá aquele valor como se fosse uma coisa tipo... Ah,
eles não te dão o reconhecimento da coisa que mais é fundamental, que é o seu nome. Eles não falam o seu nome. Eles não pronunciam o seu nome. Eles são capazes de trabalhar com você anos e não sabem o seu sobrenome. Eles não escrevem, não falam, não pronunciam o seu nome. Sabe? Ninguém fala assim, puta, tá genial esse texto que o Thiago Pascoaloto escreveu e criou. Não falam. É duro isso.
A gente já trabalhou em programa onde não tinha crédito no final do programa.
Não tinha crédito.
Sabe quando sobe os nominhos assim no final do programa, ninguém nem lê aquilo. Mas pra você que faz, é importante. É o seu trabalho. É o seu reconhecimento. Não tinha. A gente ficava doido.
É tipo, é um ghostwriter, né? Porque cadê o nome das pessoas?
A Mel falou que tá cansada dessa coisa de dica. Todo mundo quer dar dica, não sei o que, blá, blá. E só porque ela falou isso, eu vou pedir uma dica. uma
Mas
dica
da Rosana é outra coisa, tá, meu amor? A gente pode ficar aqui só com ela dando dica até sábado.
Uma dica pra pessoa se sentir mais criativa.
Pra ela se sentir?
É. Porque o que acontece, muitas vezes a pessoa, eu não sou tão criativa, eu trabalho em outra área. Porque a gente tá falando da gente que trabalha mais com comunicação e tudo mais, se dispõe a isso. Mas tem muita gente que escuta, gente que tem essa vida normal, um trabalho, enfim, aqui, ali e tal. E a pessoa, não me sinto muito capaz. Eu escuto muito isso, assim, como é que faz pra escrever um tweet legal, não sei o quê? Como você se sente uma pessoa capaz, criativa?
Olha, um exercício de criatividade é você perguntar, e se? E se eu fizesse assim? E se eu, em vez de gravar assim, se eu fizesse de lado? E se eu pusesse no meu cachorro meu celular ligado e prendesse na roupinha dele e deixasse ele gravando e depois visse o vídeo que ele fez? Sabe? E se ele, como é que ele se comportou? E se, sabe? E se eu usasse isso de um outro jeito? E se eu pusesse essa roupa com uma coisa que eu acho que não combina? Sabe? E se eu começasse a me vestir a partir só do sapato que eu quero usar e vou pôr toda neutra e um sapato chamativo? E se? É você propor para si mesma sair do que você sempre faz. Você já tem a sua segurança. E se eu fizesse um almoço totalmente diferente? E se eu almoçasse com a mão esquerda hoje? Sabe, eu nunca... Será que eu consigo comer com garfo na mão esquerda? Será que eu comeria menos? Será que eu consigo fazer uma dieta da mão esquerda? Se eu comer só com a mão esquerda, eu vou comer menos porque eu vou me cansar, sabe? Então você começa a propor para você mesma coisas diferentes. E se eu pegasse minhas borrachinhas e prendesse todos os meus cabelos como um coronavírus, sabe? Tirasse uma foto. E se? E se é sempre uma proposta que você faz de sair do lugar comum? Nem que seja para escovar os dentes com a mão trocada que não é a sua, sabe? Que é sempre uma proposta de todo dia você fizer um, e se eu fizer uma coisa diferente hoje comigo mesma, sabe?
Ser uma pessoa curiosa.
É maravilhoso isso. Porque o automático mina, né? A nossa criatividade. Porque aí você não pensa, você faz tudo no automático. E eu acho que a gente tá muito nesse lugar, assim, das coisas que a gente faz no dia a dia, ou às vezes a internet coloca na sua cabeça muito assim, né?
É, porque se você, por exemplo, se você sabe que o fio dental é muito difícil de quebrar um fio dental. Já tentou quebrar um fio dental na mão? Por isso que vem não. O cortador, porque não dá pra quebrar o fio dental na mão. Se o fio dental é tão bom que não quebra, ele deve ser bom pra você fazer, sei lá, um colarzinho que você não quer que quebre nunca. Sim. Sabe? Faz com o fio dental. O fio dental, por exemplo, ele estica e não quebra, você consegue cortar um rocambole com o fio dental se você não tiver faca no piquenique. Sabe? As coisas... Se você olhar para como as coisas são e quais são as características de como elas são e como as pessoas são, você consegue adequar as coisas para outras coisas porque você apenas sabe como elas são. Eu sempre conto em palestra, quando eu falo de criatividade, que uma vez tinha que fazer uma salada para 20 pessoas e eu queria fazer a Caesar salad, comprei todos os ingredientes, fiz o molho, era tudo gigante, era muito pé de alface, 20 pés de alface, e eu não tinha onde misturar o molho na salada. E eu falei, eu não quero fazer tudo em pote, que não vai ficar igual, uma vai ficar mais temperada, outra vai ficar menos. E eu não achava onde misturar, eu falava, meu Deus, onde eu vou misturar? Não vou misturar na banheira, não vou misturar no tanque, na roupa, máquina de lavar roupa. Aonde eu vou pôr todas essas alfaces e misturar com esse molho? E eu no desespero, as pessoas já chegando, e eu tinha que pensar em alguma coisa. E eu olhava, abria, fechava, ninguém tem uma travessa desse tamanho no seu apartamento, né? E eu já tava desesperada, uma hora abri a geladeira e falei, meu Deus, não é possível, tem que... Eu falei, o gavetão onde os alfaces já estavam. Tirei o gavetão da geladeira, lavei, misturei tudo, botei tudo em potinhos bonitinhos com meus snacks lá e tal. Eu falei, o gavetão da geladeira é o maior Tupperware sem tampa que você vai ter na sua casa. Você pode misturar muita coisa lá dentro, qualquer tipo de comida, porque ele só abriga comida, mas você nunca pensou no seu gavetão da geladeira como um recipiente. Porque você abre e fecha ele 30 anos, não lembra que ele é um gavetão, que ele sai, que ele, sabe, que ele serve, você pode pôr coisa dentro, se você quiser usar ele pra alguma coisa. A gente não tem mais olhos pra ver o óbvio. Então, se a gente vai no... E se olhar de novo pras coisas e ver que elas têm outras utilidades e olhar as coisas de uma maneira como se fosse a primeira vez... Também serve isso. Pra você se apaixonar sempre pela mesma pessoa.
Agora.
Maravilhoso.
Assim, com uma carreira tão brilhante, com tanta coisa que já fez, já inventou, já criou, já apresentou. tô... Chega um desavisado e manda um... Eu tô tremendo, Rosana. Não dá ódio? Porque é o seguinte, que eu lembro desse meme lá da Tula Luana, muito tempo atrás e tal, que na época... A Tula fez todo um escândalo, porque mostrando os remédios que ela tomava, e você falou que não era bem por aí, que ela, enfim, que pelo seu conhecimento, enfim, você deu lá um caminho, ela fez todo aquele surto, virou aquele meme do Tô Tremendo Rosana, e 10, 15 anos depois, agora ela viu que ela fez um vídeo, ela descobriu que ela tomou o remédio errado a vida inteira. Ela mesmo que falou isso, tá? Não sei o que eu tô falando. Quer dizer, você nunca esteve errada, você sempre esteve certa.
Mas 10 anos de sofrimento. E até hoje.
Travou.
Então, você vê que é por isso que a gente tem que, às vezes, saber que você tem razão, mas na circunstância era melhor eu não ter falado nada. Entende? Porque eu tive razão, porém paguei o preço até hoje. Eu tô fazendo uma live super legal lá e a pessoa entra e fala: tô tremendo, Rosana. Entendeu? E isso não é nada, porque se fosse só encheção de saco, mas eu lembro quando ela simulou que tinha se matado, que falou que tinha se suicidado e o marido dela apostou, eu fui ameaçada de morte. Gente que falou pra mim: deve ter sido por sua causa, porque você não acreditou nela, a gente vai juntar um pessoal e vai bater em você, a gente vai te matar, a gente sabe onde você mora e não sei o que lá. Começaram a me ameaçar de morte. E era mentira, ela inventou, assim, quer dizer, porque as pessoas acham, assim, elas só conseguem associar no tic-teco qualquer coisa com ela, comigo. Então achavam que eu, sabe, sendo que eu tinha razão, eu nunca fiz mal a ela, eu falei pra ela que ela devia de ver isso, porque eu achava que pela descrição do que ela tinha falado, como meu marido é psiquiatra, e a gente convive há 30 anos, eu mais ou menos já sei. Porque tem
se ela tivesse escutado, ela não ia ter demorado 10 anos pra descobrir que tava tomando remédio errado.
Olha o que ela sofreu, diagnosticada errado, se ela tivesse apenas me ouvido em vez de me xingar, sabe?
É o famoso "eu avisei".
É isso aí, a plaquinha.
Eu avisei. E eu avisei que esse programa ia ser o máximo, porque sempre que eu tô com a Rosana, eu aprendo alguma coisa. Eu lembro que na época lá do Porchat, a minha mesinha era na frente da mesa da Rosana. E eu amava, porque todo dia eu aprendia alguma coisa. Então, sabe no filme Abracadabra, onde as bruxas sequestram crianças pra sugar a juventude? Eu sequestrava a Rosana pra sugar a inteligência dela, pra aprender alguma coisa. E é sempre assim quando eu tô com você. Obrigado por ter topado o convite.
Eu que agradeço. E o Abracadabra, que também é o Abra de Sésamo, né, que abria a gruta, vem da semente de gergelim, que é o Sesame Seed, que é o mesmo lá do Sesame Street, que é a semente de gergelim, quando ela seca, ela abre sozinha, ela explode e solta os gergelinzinhos, a semitinha. Então ela abre por mágica. Então é o Abra de Sésamo. Vem das pequenas vagenzinhas de gergelim,
tá,
que abrem
sozinhas. Além de muito inteligente, você tá elogiando ela, o que ela faz? Ela vai falar sobre o gergelim. em vez de pegar glória pra ela, sabe? De fazer
ela
essa coisa sobre ela.
Ela te fala mais uma coisa, entendeu?
É isso. Ainda
então,
é generosa.
Então, se você que tá ouvindo quiser me odiar, me odeie também pelo gergelim.
Por mais né?
A gente te ama, Rosana Herba. A gente te ama mesmo.
Obrigada, Mel. Obrigada a ti. Manda um beijo pro Álvaro. Depois me conta esse bafo de que ele foi. Se ele foi preso, tipo Roberto Jefferson, não sei.
Acho que por ele tá aí de ressaca.
Te conto no off.
Espera, me conta depois em off, tá bom?
Obrigada, você encontra Rosana, foi maravilhoso. Amei te conhecer,
obrigada,
assim, online.
Obrigada.
Você encontra a Rosana no @ Rosana Herman, tanto no Twitter quanto no Instagram. Agora também sempre escrevendo. Eu vi que lançou uma série de animação com o Miguel Falabella por esses dias. Enfim, escreveu o livro com a biografia da
Cláudia Raia.
A mulher não para.
É @ Rosana só.
É isso, eu falei Rosana Herman? Não, @ Rosana. Isso.
Isso.
Ai,
é isso.
E pera. Manda um beijo pra minha mãe, ela é muito sua fã. Vera.
Como ela chama? Vera, te amo, Vera. Sua filha é igual a mim, portanto você também é igual a mim, portanto você é minha mãe. Beijo, mãe.
Maravilhoso.
E a gente termina sempre esse podcast com uma frase que eu roubei do Leão Lobo, que você já até dividiu o programa com o Leão Lobo lá no Atualíssima da Band, que a gente termina com beijos, 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 dignidade
já!